o impacto da pandemia da Covid-19 em crianças e adolescentes vai ser debatido em audiência pública hoje na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. O pedido para a realização desse evento é da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, com quem vamos conversar agora. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, obrigada pelo convite. O nosso desejo é que a Câmara dos Deputados aprofunde todas as ações possíveis e mais do que nunca necessárias no enfrentamento a essa pandemia que já ultrapassa 380 mil vítimas no Brasil e muitas delas também crianças. Aliás, não apenas crianças têm morrido no Brasil, mas as crianças também são atingidas na medida em que ficam órfãs, perdem aqueles que são seus cuidadores, seus protetores, seus genitores, enfim. Então, o impacto é muito mais amplo, tem a ver com isolamento, afastamento social, tem a ver com escola, tem a ver com conjunto, mas tem a ver com a vida, sobretudo, e a responsabilidade nossa primeira.
Pois é, deputada. A gente já consegue mensurar qual é esse impacto psicológico para as crianças e adolescentes do Brasil, ou é uma coisa muito subjetiva ainda?
Não, a gente já consegue mensurar, talvez não totalmente em números, porque em termos de política pública no Brasil, uma das mais afetadas é justamente aquela que produz diagnósticos. Veja tudo que a gente está vivendo agora em relação ao ataque, por exemplo, ao próprio censo do IBGE, que vê os números macro. Imagina como chegar na realidade subjetiva. É difícil, até porque a gente sempre contou para isso com o SUS, e o SUS está absorvido totalmente pela necessidade do enfrentamento ao coronavírus. Agora, o Unicef e as Nações Unidas, de um modo geral, indicam que no mundo aumentou o número de crianças com fome, bom, e essa é a realidade brasileira, tristemente, crianças abusadas sexualmente, que vivem em situação de sofrimento psíquico, de ansiedade, que são obrigadas em muitos lugares do mundo a casamentos precoces, inclusive que nós recentemente aprovamos lei no Brasil que impede, mas não impedindo a situação do abuso sexual intrafamiliar, da violência de um modo geral, violência como a gente toma conhecimento, por exemplo, o que ocorreu com o menino Henri, mas que, na verdade, está disseminado na sociedade brasileira e escondida, muitas vezes, com as dificuldades de trabalho que os conselheiros e conselheiras tutelares têm enfrentado e com o desmonte de políticas públicas, como, por exemplo, o próprio Disque 100, que tinha uma relação muito direta com o conselho tutelar, com o Ministério Público, e que foi perdendo, ao longo do tempo, a sua condição de trabalho e o orçamento da infância no Brasil não vem sendo aplicado como deveria para a proteção à vida.
Agora, deputada Maria do Rosário, a senhora comentou na sua primeira intervenção sobre o papel da escola para ampliação e construção mesmo das relações sociais da criança. O que é preciso ser feito para que a escola continue mesmo nesse tempo de isolamento a ser um fator agregador para crianças e adolescentes no Brasil?
Nós perdemos um tempo precioso do Ministério da Educação, que deveria ter coordenado um esforço nacional de estados e municípios, das próprias redes privadas, mas coordenado uma atuação para manter a escola como este polo. Nenhuma proposta pedagógica foi feita pelo Ministério da Educação. Esta omissão, ela já se faz sentir com toda a força na vida atual das crianças, e as crianças vão carregar isso para todo sempre na sua vida. Ou seja, uma lacuna. Aqueles que defendem a volta das salas de aula sem defenderem a vacina para todos e todas, sem defenderem que sejam acelerados os processos de afastamento social, de renda, e que realmente possam oferecer soluções para a vida das crianças e da sociedade geral e o enfrentamento ao Covid de um modo geral, estão errando o foco. Muitos atacam os professores e professoras, como o próprio líder do governo fez essa semana, mas não ataca a questão essencial. É preciso vacinar, é preciso ter medidas de prevenção. Isso é para a escola pública e é para a escola privada. simplesmente a retomada das aulas no momento de pico da pandemia, com um grande número de mortes e contágio, não vai resolver nossos problemas. Vejam, por exemplo, que em 2021 dispararam as internações de crianças e adolescentes no Brasil e de mortes mesmo de crianças no Brasil. No Brasil, as notícias informam que a morte de bebês, por exemplo, por Covid-19, é 10 vezes maior que nos Estados Unidos, com aproximadamente 420 mortos no período de descontrole da pandemia. No estado de São Paulo, cresceu 47% o número de internações de crianças por Covid-19 na rede privada. E mesmo na rede pública, esse aumento tem sido incrível. De mais de 1000% é o aumento da mortalidade entre jovens, entre adolescentes no Brasil, de 2020 para 2021. Portanto, se nós quisermos observar a Constituição, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado proteger a vida das crianças e assegurar em absoluta prioridade e primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, o direito à vida, nós devemos observar que tudo deveria estar sendo feito para sua proteção. Ou seja, se nós quisermos as escolas funcionando, nós precisamos da vacina, nós precisamos de um outro aspecto, de um lockdown das outras coisas. É absurdo pensar que as escolas possam funcionar quando todo o resto foi mantido funcionando. Esse efeito de abre e fecha estabelecimentos não está sendo positivo para aquilo que realmente deveria ser o essencial, que é a proteção da vida e a proteção da vida das crianças e adolescentes, sobretudo, ao mesmo tempo que da população em geral, mas realmente da infância, porque é a responsabilidade que nós temos como adultos, primeira, em relação às novas gerações.
Mas agora, deputada, como é possível compatibilizar essa necessidade da recuperação do tecido social brasileiro para a proteção e integração das crianças, ao mesmo tempo em que ainda é preciso manter as regras de isolamento e distanciamento, porque a gente sabe que as vacinas ainda vão demorar. O que dá para fazer?
Bom, primeiro que nós não podemos nos conformar com a ideia que a vacina vai demorar. Nós temos que continuar lutando e esse é o foco principal. O governo atrasou a compra da vacina, não trouxe as 70 milhões de doses que a Pfizer queria, enfim, negociar com o Brasil, mas nós precisamos acelerar a nossa relação internacional de bom trato com governos, laboratórios. Precisamos fazer a quebra da patente também. Já fizemos isso em outros momentos. Hoje, a quebra da patente pode significar enfrentarmos questões como insumos e podermos ter acesso a uma fabricação mais livre dentro do Brasil, com a Fiocruz, com o Instituto Butantan, com universidades, para assegurarmos um número maior de doses que já estão faltando. Agora, o trabalho do Inesc sobre o orçamento 2020-2021 para a proteção a crianças e adolescentes mostra uma quebra muito grande, mostra que o Ministério dos Direitos Humanos não está sequer executando, não executou o orçamento previsto em 2020, quanto mais agora que vem com cortes para 2021. Portanto, se nós queremos enfrentar a questão, Márcio, nós precisamos colocar o orçamento público a serviço de municípios e estados, também adotando condições para que os CRAS e CREAS, a assistência social, realize seu trabalho. Nós precisaríamos retomar pelo menos o auxílio de R$ 600, com valor dobrado para mães, chefes de família, porque essas famílias são as mais pobres, e termos um projeto pedagógico que nos incomoda enormemente que o governo tenha vetado o acesso à banda larga e a computador para as crianças das escolas públicas. É essencial neste momento, seja porque o computador, que muitas vezes é utilizado de uma forma descuidada ou, melhor dizendo, desprotegida pela infância, levando a infância a lugares pela via das redes sociais que são ruins, nós poderíamos ter também denúncias de violência das crianças se nós tivéssemos as crianças com os computadores e se ao longo desse tempo elas tivessem sido orientadas para esse trabalho. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade também, apesar de toda a tristeza, de criarmos um sistema no qual as redes, a tecnologia também esteja ao acesso de todas as crianças brasileiras. Trabalhar, estudar num pequeno telefone, ter 5 filhos e dividir esse telefone, que não tem uma boa internet com todos eles para assegurar que recebam uma tarefa em casa, não é adequado. Mas de quem é, afinal de contas, a responsabilidade de assegurar a tecnologia, de assegurar que os livros das bibliotecas das escolas cheguem às escolas, de assegurar que o Programa Nacional do Livro Didático, o livro chegasse, de que os professores tenham condições de fazer isso, e, sobretudo, de garantir a vacina para a retomada das aulas? É dos governos, é do Estado brasileiro. Isso geraria, inclusive, desenvolvimento econômico, porque tudo isso demandaria também fábrica, movimentação econômica fundamental para o país, melhoria da condição de vida dos pais. As crianças, Márcio, são o espelho perfeito da vida da família e das políticas públicas. Se as famílias estão abandonadas, se mães sozinhas com seus filhos tentam sobreviver, não têm essa condição, certamente esse é o impacto principal que a pandemia vai deixar na vida dessas crianças. É isso que nós vamos debater na audiência pública da Comissão de Legislação Participativa.
Deputada, a senhora também citou na sua intervenção agora essa questão da violência crescente. E com o distanciamento social, com a falta de muitas vezes conhecimento do que acontece dentro do seio de uma família, a gente muitas vezes não sabe o que acontece em termos de violência e agressões contra a criança. E mesmo quando sabe, deputada, o que é preciso ser feito para diminuir esse quadro?
Nós aprovamos uma lei, uma das primeiras leis aprovadas durante a pandemia pela Câmara foi a Lei 14.022 de 2020, de autoria do nosso mandato, com muitos apoios, com 35 mulheres que assinaram em conjunto. Essa lei define como atividade essencial a atividade de proteção às mulheres, às crianças, adolescentes, aos idosos e às pessoas com deficiência. Isso significa que a denúncia pode ter vários caminhos para chegar. Mas, chegando à denúncia, é preciso agir. E, havendo indicação de que a violência existe no ambiente de uma família, nós não podemos nos omitir. Vejam as notícias da violência contra crianças e pensem numa fita ao contrário, como se víssemos um filme contrário. Se a mãe denunciasse aquele padrasto, se a babá levasse ao conhecimento, a vida de uma criança seria salva. Se a vizinha, ao ouvir aquilo, ligasse para o Disque 100, procurasse o conselho tutelar, isso pode significar salvar uma criança do abuso, da exploração sexual. Os adultos não têm o direito de protegerem a si próprios, não denunciando a violência, por medo, ou por proteção, ou por não se expor, por não se envolver. Protegerem-se a si próprios e levarem à morte uma pessoa vulnerável, uma criança, que não tem como se autoproteger. Por isso, hoje, aqui diante de vocês também, aqui pela Rádio Câmara, eu faço um apelo. Toda situação de violência deve gerar em nós um sentimento de alerta e a busca de apoio. Se tiver oportunidade, fale, trate no ambiente familiar sobre isso. Mas se sentir que o agente violento não tem condições de superar, e a família não vai superar sozinha, em qualquer circunstância, leve ao conhecimento do conselho tutelar da sua cidade, porque com as escolas não funcionando, essas crianças também deixaram de ter o apoio fundamental e o lugar onde elas mais denunciam a violência, que é a escola e a confiança dos professores e professoras. Então, seja você que está nos ouvindo a proteção das crianças e cumpra esse papel. E vamos enfrentar essa pandemia para o mais logo possível termos condições de retomar, como outros países estão fazendo, a vida efetivamente sem risco de vida. Retomar uma rotina, recompor uma rotina sem risco de vida. Para ninguém, para nenhuma pessoa, para nenhuma criança, para nenhuma mãe, nenhum pai.
Então, deputada Maria do Rosário, são esses os temas que vão ser debatidos nessa audiência pública.
Exatamente. Nessa audiência pública nós vamos tratar sobre o orçamento, se ele está sendo aplicado ou não. Ele já é pequeno, mas a gente viu cortes na educação e na saúde e na área do atendimento à criança, o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, está sendo atacado de diversas formas pelo governo federal. Eu fico impressionada como o governo atual, ao invés de se valer de uma sociedade organizada, valorizando efetivamente o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Idoso, os conselhos, de um modo geral, o governo ataca esses conselhos e desorganiza uma rede de proteção. Porque os conselhos de direitos da criança estão como CONANDA, Conselho Nacional, conselhos estaduais e conselhos municipais também. E a sociedade, Estado no Brasil, de acordo com a Constituição de 88, devem atuar de forma harmônica e integrada para o bem-estar e a proteção da vida e de todos os direitos fundamentais da infância. Só que o CONANDA tem sido atacado. Isso nós vamos discutir. Vamos debater o Disque 100, os caminhos das denúncias contra a violência, os conselhos tutelares, mas também as questões relacionadas às políticas públicas e estruturais do Brasil. A educação, a saúde, assistência social e a renda básica. São alguns alertas que a sociedade civil tem nos feito de que tudo que está sendo desmontado em termos de política pública no Brasil tem um reflexo muito difícil para a vida das crianças e acaba por descumprir a legislação e os princípios éticos da proteção integral da infância brasileira.
Muito bem, nós conversamos então com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que está à frente de audiência pública que vai debater o impacto da pandemia da Covid-19 sobre as crianças e adolescentes do país. Esse debate vai ser realizado pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara. Deputada Maria do Rosário, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e também quero desejar à senhora sucesso e aos demais participantes dessa audiência sucesso na condução dessas discussões tão importantes para o futuro das nossas crianças no país. Muito obrigado, deputada.
Muito obrigada. Em nome da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança, convido todos e todas a acompanharem. Logo mais.
Muito bem, muito obrigado mais uma vez à deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.